tinha 82 anos, ela dizia: Luciano, o que eu gosto da van é a limpeza e a organização. É a empresa limpa, organizada, tudo certinho. É, e eu adoro isso também. As nossas lojas, eu tenho 188 lojas agora no final de semana, são todas branquinhas, pintadinhas. É, às vezes vou numa cidade e é assim, ó. Pichado, 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 a van. Pichado, 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 pichado. A pichação, a sujeira, ela te leva para um lugar inseguro, um lugar que é maltratado, que não existe dono, que não existe prefeito, que não existe vereador, que não existe polícia. É um lugar ruim de se viver. E as pessoas não têm amor próprio. No ano passado, eu elegi 3 coisas para eu lutar. Eu queria falar sobre morador de rua, que virou 25% de crescimento ao ano, que mais cresce no Brasil é morador de rua. Morador de rua, pichação, né? E os descartes nas cidades. Eu não sei como é que está aqui também, mas eu vejo cidades como Brusque, por exemplo, que é 150 mil habitantes. As pessoas vão para as ruas e descartam ali o móvel, o colchão, o armário, como se a calçada fosse um lixeiro. Verdade. E aí eu comecei a me vestir de gari, né? O primeiro vídeo que eu fiz no 1º de janeiro de 2025 foi um vestido de gari, e eu mostrei lá em Brusque, olha, hoje é dia 1º de janeiro e os prefeitos, são 5.500 prefeitos que começam hoje, e quero chamar a atenção para vocês que as cidades estão muito sujas. Como eu viajo o Brasil todo para arranjar lugares para botar loja, viajo, conheço todos os estados, poucas pessoas talvez conheçam esse Brasil como eu, que eu visito um monte de cidades, sim, um monte de estado, e eu vejo que o nosso país é horrível.
É mesmo,
horrível,
é.
Sujo, feio, abandonado, tá feio o Brasil.
Agora deixa eu perguntar um negócio para você, meu querido Luciano. Você que é um empresário e é um dos maiores empresários, se não é o maior do varejo, é você, tem lá a outra lá, Luísa, tal, Magalu. Esse negócio dos caras, dos empresários indo pro Paraguai.
Muito, então, me assusta.
Por que que o cara tá indo, por que que a turma tá indo pro Paraguai? Diz, olha, que mais de 200 empresas.
Olha, me assusta. É, há uns anos atrás, não sei se 10 anos, 15 anos atrás, fui convidado pro ex-governador Luiz Henrique da Silveira, nosso grande governador de Santa Catarina, para visitar o Carter, que era o presidente do Paraguai naquela época. E almoçamos com ele. E ele, na ponta da mesa, falou para mim, para o governador e mais uns 4, 5 empresários que foi nessa reunião. Ele disse: aqui no Paraguai, o empresário não vai pagar a incompetência do governo. Aqui no Paraguai,
olha que legal,
vocês vão ter estrutura, energia barata e impostos baratos. Nós queremos trazer empresários brasileiros para investir aqui e podem contar conosco que vocês não vão ter burocracia, os impostos vão ser baixos e vocês vão crescer muito e ganhar dinheiro aqui no Paraguai. Carter, vocês olham lá quanto tempo faz que o Carter foi presidente. Então, o que eu estou vendo? Santa Catarina é um estado muito forte em indústria têxtil. Eu estou vendo a cada dia que passa as empresas brasileiras saindo do Brasil para colocar empresas no Paraguai. E não só isso.
Então, mas o cara vai para lá, produz no Paraguai e exporta
para o Brasil? E manda para o Brasil.
Sai mais barato para o cara.
Não, em torno de 10% paga de imposto lá.
Muito menos que aqui, tá? Chega a quanto? 30%? Quanto você paga?
Depende, né? 30%, 40%, 50%.
Então, mas como é que vai resolver? Como é que vai fechar essa conta aí?
O que eu acho que a sorte do Brasil é que o Paraguai tem 8, 9 milhões de habitantes, é isso? Porque se fosse um país enorme, pegaria toda a nossa indústria e traria para o nosso país. Eles estão hoje, por exemplo, levando o algodão daqui do Brasil, fazem a malharia, tudo lá, e entrega a roupa pronta. E está fazendo toalha, está fazendo tudo lá. Ou seja, nós estamos perdendo, olha só, o Brasil está perdendo empresa para o Paraguai.
Loucura.
Para o Paraguai.
Que era um negócio que tinha no passado, era falsificação.
E se você...
Tinha uma outra visão do Paraguai, né?
A visão que o brasileiro tem do Paraguai é Punta do Leste.
Você tomava aquele uísque cavalo branco. Isso,
cavalo White Horse.
Maravilhoso.
O Hollywood de camelô.
Vai lá ver a Assunção de hoje.
Era uma bosta que lá.
Vai lá ver a Assunção de hoje.
Uma dor de cabeça.
A Assunção de hoje mostra que país é o Paraguai.
A gente não sabe.
Como está bonito o Paraguai, a capital, Assunção. Eu estive no Paraguai há 40, 50 anos atrás e eu fui agora recentemente para Assunção. É outro país, é bonito. Aliás, muitos empresários estão baixando aqui o seu CPF, indo morar no Uruguai. Indo morar no Paraguai, indo morar em outros países, por causa do imposto que está ficando muito caro no Brasil e está indo embora.
E na Venezuela?
Na Venezuela
agora
vai
também. Aí
ninguém vai.
Agora, que...
agora pode ser, né?
Luciano, e você falou do seu que você começou e você se posiciona bastante na política. Por que o Luciano não chegou a falar, bom, vou seguir esse caminho da política? Eu acredito que convites não faltaram.
Ele é doido, mas não é maluco, né?
De novo, tem um amigo meu, amigo que é amigo, diz: Luciano, pelo amor de Deus, não te mete na política. Tu vai apanhar pra cacete, e vão te matar, porque o emprego do político é ser político. Eu sou empresário. Se eu me meto como empresário na política, eles se sentem ameaçados e vão fazer de tudo pra me fuder.
Tudo bonito.
Vão pensar assim: foda-se o Luciano, eu quero acabar com eles, vão acabar com uma empresa de 40 anos, uma empresa maravilhosa como a nossa, e vão prejudicar quem? Os meus 25 mil colaboradores. Então, quando eu entrei como sendo um ativista político, eu devia ter falado o seguinte: eu não sou ativista político, sou um ativista econômico. Eu quero dizer para vocês como é que esse país pode dar certo. Não é isso? Porque empresário que é bom, ele pensa lá na frente. O que eu vou plantar agora? Eu vou plantar um abacaxi, eu vou colher abacaxi lá. Tem muita gente que planta abacaxi e quer colher pera lá na frente. Não, é assim. Então, a gente tem visão de longo prazo, sabe o que dá certo. Que nem diz os estoicos que nós estávamos falando, né? Para você se dar bem na vida,
como é que é?
Ética e lógica e virtudes.
Três coisas.
Ética, virtudes e lógica. E eu sou formado em tecnologia da informação.
Tá.
Em 1983, eu me formei em tecnologia de informação. Lógica. Então, eu não fui um programador, eu não fui um analista de sistema. Eu continuei sendo vendedor, embora que o meu vizinho da frente ganhava 10 vezes mais do que eu. Mas continuei de vendedor porque é aquilo que eu gosto. Sou vendedor até hoje. Mas eu aprendi lógica, que foi a grande sacada. Hoje eu estava comentando, várias pessoas fazem na vida faculdades. E não necessariamente você precisa trabalhar naquela faculdade que você se formou. Mas aquilo pode te preencher lacunas que te podem ajudar na vida. E eu ter me formado em lógica, em sistemas, me fez hoje ter um sistema da Havan. Eu não tenho sistema comprado dessas grandes.
Que bolo.
A gente tem um sistema feito lá em 1990 e pouco, quando eu me casei com dois outros amigos meus. Temos um sistema operacional nosso. E a lógica faz com que a nossa empresa vá bem, independente da situação econômica que
é
o país
está. É COBOL ainda, o sistema.
COBOL.
Sistema COBOL.
Assembler. Eu sou da época da Assembler.
Mas os bancos usam COBOL.
E ainda, a digitação era cartão. Se você deixava cair...
Perfurado.
Se deixava cair, tinha que digitar tudo de novo.
Mas você é um cara que você tem outras empresas, né? Você tem o negócio do prédio, você tem hidrelétrica. Quantas empresas você tem?
Umas 15, 20, não sei quantas. Vou dizer para você assim.
As maiores.
Até um aprendizado, né? A Havan, ela sempre foi bem e eu sempre investi na Havan. Chegou um determinado momento que eu tinha dúvida se aquilo que eu estava fazendo estava certo ou estava errado. E aí, então, fomos comprar hidrelétricas, são as PCHs, né? Pequenas Sim. centrais hidrelétricas, nós temos umas, somos donos de algumas, somos sócios de outras. Aí compramos, na época dos argentinos foram embora, de Balneário Camboriú, foi embora, simplesmente na época da crise ali, 2001, 2002, uma loucura. Foi todo mundo embora, e aí comprei alguma coisa de terrenos em Balneário Camboriú, investi em posto de gasolina, outros negócios que nós fomos fazendo para... Depois da crise de 2008, eu falei para minha esposa assim: quero ver de todos os negócios que eu botei dinheiro, qual o melhor negócio que eu tenho, né? E aí eu vi que o melhor negócio que eu tenho é a Havan, que eu me dedico, que eu me esforço, que eu gosto. Então, qualquer negócio é bom desde que você coloque foco e tenha vontade de trabalhar naquele negócio. Eu vivo a Havan 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. É uma coisa de louco. É, eu acho que você é igual, né? Você sai daqui da bancada e as pessoas.
Eu saio daqui e não quero nem saber. Ah, é, tu
ele quer? Desliga o celular e se alguém ligar pra gravar uma chamada, ele
manda. Não me enche
o celular. Se ligar de volta,
duas e um, ele desliga o celular.
Duas e um,
acabou.
Eu continuo pensando a van.
Tem dia que ele não quer nem vir.
Continuo pensando a van.
Mas, ô Luciano, você sabe que legal, o legal de trazer você aqui é que você inspira as pessoas, né? A gente fala pro Brasil inteiro, então muita gente se inspira em você e acho que isso que falta. O Brasil, eu acho que falta uma coisa, falta a gente querer saber o que a gente quer do Brasil.
A gente parar de
querer. Pra onde é que a gente. O que que a gente quer do nosso país, né?
Mas eu que ando pelo país todo, eu vejo
você
o que o Brasil quer.
E você é um cara que traz o exemplo de trabalho, de ser um cara sério, de ser um cara trabalhador, e é legal levar isso para nossa audiência.
Olha, eu vou dizer para você, eu viajo o Brasil todo, norte, sul, leste, oeste, as pessoas querem vencer na vida, as pessoas querem um bom emprego, as pessoas querem ganhar dinheiro, é que as pessoas estão ainda numa retórica antiga de nós contra eles, do mimimi, do chororó. Eu tenho falado muito sobre as universidades federais, é uma vergonha,
sim.
É uma putaria. Universidades federais, institutos federais, tu leva o teu filho lá, você perde o seu filho. Então é o seguinte, tem que tomar cuidado com o que eu tenho falado, né? Vamos falar de filósofos, vamos falar de Sêneca, vamos falar de Platão, Aristóteles e tal, que é o que o mundo estuda. E o que estuda na Universidade Federal Brasileira? Karl Marx, Gramsci. Quer dizer, que país é esse que pode dar certo aonde as pessoas vão na escola para emburrecer, para ficar mais burro, para não acreditar que trabalhar vale a pena, que meritocracia é aquilo que faz um país ou uma empresa crescer. Eu fui agora, recentemente, indagado pelo Ministério Público, dizendo o porquê que nós estamos dando meta para os nossos funcionários. Puta do cacete!
Por que tem meta? Não,
isso é coisa de louco! Alguém do serviço público
que nunca teve, que
perguntar
nunca teve empresa na vida,
pro empresário
que sustenta,
indagando, quero saber por que vocês estão dando meta para os funcionários de vocês, porque pode afetar psicologicamente o funcionário. Vá para Cuba, que pariu, caralho.
Luciano, eu quero agradecer sua participação aqui, foi muito legal, cara, foi muito legal. Obrigado. Tava com saudade de você, obrigado por você ter vindo. Valeu. Eu vou passar as redes aqui, é Luciano Hang BR,
para
você seguir
Instagram,
nas redes
sociais. Queria fazer
sociais.
Um convite aqui,
pois não,
em público para vocês. Eu já tô há mais de 2-3 anos convidando vocês para conhecer a nossa matriz em Brusque. Eu chamo a nossa Barra Velha, que é a nossa centro de distribuição, que tem 250 mil metros. A nossa sede, o nosso escritório, como o Triângulo das Bermudas. Triângulo das Bermudas é aquele lugar que desaparecia as coisas lá, sim, não é isso? Eu usava muito para pegar dinheiro de banco, mostrar o que nós temos de melhor, né? Que quem visita esses três lugares fica encantado com a nossa empresa e sabe como é que nós pensamos, como é que nós trabalhamos e porquê do nosso sucesso.
Boa. Obrigado. Okay? Boa. Luciano, obrigado. Participou aqui do Pânico, Luciano Hang.
Nós vai ali e volta já. Nós só vai ali e volta já.
Pânico.
Se você sofre com dores nos joelhos, ombros ou quadril, isso é desgaste nas articulações.
Condricast tem uma fórmula completa que age diretamente nas articulações, reduz inflamações e previne o desgaste da cartilagem. Use Condricast todos os dias e mantenha a sua mobilidade com mais saúde e qualidade de vida.
Viva melhor com Condricast.
Condricast é aprovado pelo FDA e Comunidade Europeia.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Tesouro Direto ou CDB perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Alan Gani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem. Jovem Pan.
Falou, Tim Maia. Vamos que vamos.
Ele vende blazer, a promoção é boa.
Já vamos falar da promoção. Só que é o seguinte, vamos fazer 20%, não é isso?
Só vai pagar 20% do valor do produto, Emílio.
É o pacote. 20,
é o pacote.
Quanto você tem lá? 1.000?
Vamos fazer 2.000 hoje?
2.000. Porque 1.000 vai rapidinho.
Tá bom. Muitas unidades, isso.
Muita gente reclama depois, porque fala, não consegui. Então hoje ele vai fazer 2.000. Legal. Com a cafeteira?
Com a cafeteira, isso. Vai
ter portátil. São duas, só tem 2.000 unidades. Isso vai que nem foguete, porque o Brasil inteiro está ligando. Isso aqui não vende na farmácia, isso aqui não tem no Mercado Livre, não. Isso aqui é só no telefone, e eu vou dar o telefone agora da Lírios, que é o telefone que vai vender direto para você. É o produto, cara, que produz direto para o consumidor. 0800-787-9999. Já liga já, porque às vezes está ocupado.
Isso,
porque muita gente quer aproveitar. É preço de funcionário.
Isso, preço de custo. É para tirar preço os custos de produção, né, Emílio? Se fizer sentido para audiência, vou comprar novamente, aí faz o segundo pedido, o terceiro. Tem gente que já está até recomprando, porque, sem dúvida, duas,
tem recorrência, três, que funciona, né?
Funciona. Cada 10 pessoas que compra, 10 volta a comprar, porque, de fato, ele melhora muito a saúde, né, Daniel? Em vários aspectos. Olha só, quando a gente fala do magnésio, é importante, ele está associado a mais de 300 indicações para o nosso corpo. Então, nós vamos falar do magnésio para cuidar, por exemplo, das suas articulações. O magnésio, ele preserva o líquido sinovial que reveste a cartilagem. Então, você pega ali, por exemplo, seu joelho, Daniel.
Certo, joelho velho.
Tem a nossa cartilagem ali, tem esse líquido. Você vai, o seu corpo vai ressecando, você vai envelhecendo, você vai perdendo esse líquido sinovial. Aí fica aquele atrito de osso com osso. Por isso que o corpo estrala. Então, o magnésio, ele estimula a produção desse líquido sinovial, melhora a sua mobilidade também, ele vai ajudar na manutenção da massa magra, até porque ele é o fio condutor. A gente sempre fala aqui, né, Emílio, da importância que ele tem com as vitaminas, com os sais minerais. É ele que vai trabalhar diretamente, por exemplo, aumentando a sua imunidade.
Legal.
Fortalecendo seus ossos, ajudando nessa manutenção da massa magra, força muscular.
Melhora.
E uma coisa muito legal é que você vai usar o magnésio todos os dias, são duas cápsulas por dia.
Muito simples.
Muito simples. E aqui são 5 magnésios numa única cápsula.
Isso foi uma grande sacada de vocês, né? Porque a turma não sabe, às vezes, qual é o magnésio que serve para cada coisa, não é isso?
Normalmente, às vezes, a pessoa está com uma enxaqueca, ela toma o magnésio para dor nas pernas,
perfeito,
por exemplo, né? Para as articulações.
São às 5 vezes, tipos.
São 5 tipos. Aqui a gente colocou os principais magnésios, né? Você sabe que são vários, a gente fala só de 5, mas tem vários magnésios. E esses são os principais para cuidar da saúde. Então, por exemplo, eu falei das articulações, quem tem ali reumatismo, quem tem muita dor muscular, ele é fantástico. Aí nós temos o magnésio, por exemplo, que cuida da saúde mental. Então ele vai evitar ansiedade, estresse, cansaço, fadiga. Então tudo isso vai melhorar a questão cognitiva. Então o magnésio é fantástico até para prevenir demências na terceira idade. E Daniel, eu tava lendo um estudo, ele tava mostrando, por exemplo, que pessoas que sofrem com insônia, antigamente, não sei se você lembra daquele tempo, eu vejo, a gente acompanha televisão há muito tempo, as pessoas, era meio glamour, as pessoas levavam pro lado do glamour, que dormia pouco. Você lembra?
Sim, durmo
só 4 horas, durmo só 3 horas. E hoje os estudos apontam que uma pessoa que dorme pouco, ela tem uma grande tendência a ser obesa,
olha isso,
pressão arterial elevada, diabetes. É um monte de.
A importância do sono.
A importância do sono. E de uma maneira natural, porque isso é uma coisa natural do ser humano dormir.
Total,
só que às vezes o corpo está num certo desequilíbrio e a pessoa tem um pouco de dificuldade para dormir. Então o que o magnésio faz? Ele estimula a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, para que naturalmente você possa ter uma noite de sono completa. Porque tem gente que até toma alguns remédios para dormir, só que fica dopado.
É tarja preta,
dia todo,
né? Tem ressaca de remédio, toma um remédio para o outro. Isso aqui é um suplemento natural, pessoal.
Isso, é um suplemento natural, ele vai equilibrar a sua saúde e justamente para você dormir bem, ter energia, ter disposição, melhorar também o seu corpo como um todo. A gente fala da questão da pressão alta também, que é importante, o magnésio é muito indicado, tem vários livros, Emílio, que fala justamente da importância do magnésio para veia, artéria, melhorar a circulação sanguínea.
O maestro do corpo,
o
nível
maestro
é o magnésio.
Do corpo é o magnésio, ele é importante, todo mundo, você em casa, você que está nos acompanhando, toda a bancada aqui, tem magnésio no seu organismo.
Isso,
mas
aí,
muitas vezes, por uma alimentação desbalanceada, isso acaba faltando esse mineral no seu corpo. Bom, e aí, cara, gera esse certo desequilíbrio e esses sintomas que a gente fala aqui.
E é o seguinte, porque diz que 70%, saiu a pesquisa agora, muita, eu estava lendo.
Sim.
Diz que 70% das pessoas têm deficiência de magnésio.
Sim. E não sabe.
E o exame
É caro e é difícil também.
E é
também.
Difícil, é um exame sofisticado para saber. Por isso que médico já está, o médico automaticamente você vai lá e ele fala, se você tiver alguma coisa, ele já indica o magnésio.
Por exemplo, cãibra, Emílio, cãibra, o médico indica na hora o magnésio.
E esse aqui, a sacada desse da Lírios é o seguinte, ele tem 5 tipos de magnésio, ou seja, para você ficar com o coração forte, o músculo forte, para você dormir bem, para você ficar tranquilo, porque esse é o tipo de magnésio específico para essas funções, que são as funções mais importantes.
Mais importantes,
é isso, né? Pô, basicamente, é isso. Isso que tá na fórmula dele.
Porque tudo gera um desequilíbrio, né, Emílio? Quando você fala em tudo, por exemplo, o cara que não dorme bem. O corpo não libera serotonina,
ferra,
por exemplo.
Geral.
Aí o cara já fica irritado.
Mau humor, cansaço, aí já nervoso.
Atrapalha o mau humor, aí já vem o cortisol. Então, por isso que uma coisa vai puxando a outra, né? Uma engrenagem completa e o magnésio é fantástico para isso, Emílio.
Então, me faz uma promoção espetacular agora para a nossa audiência. Já falei que tem 2 mil. Tem 2 mil. No estoque.
2 mil no estoque. Você vai ligar agora, qualquer lugar do Brasil, ligue agora mesmo, 0800-787-9999. Essa promoção, gente, é só para quem ligar. Tem um QR Code na tela, mas não vale para quem apontar o celular. É só para quem ligar agora, 0800-787-9999. Eu vou fazer o seguinte, você vai levar o seu magnésio apenas pagando 20% do valor do produto. Olha que promoção fantástica.
20% do valor.
Só 20% do valor do produto. E ainda vai ganhar a nossa creatina. É fantástica, não tem adição de açúcar.
Mastigável.
E eu vou mandar essa cafeteira maravilhosa para você tomar o seu café. Essa portátil, Emílio.
É isso aí. 0800-787-9999. Esse é o magnésio 5.0 da Lírios.
Uou!
Dito isso, vamos agora? Nosso convidado já está aí.
Boa, fuzil.
Solte a vinheta, porque chegou nosso convidado.
Programa de hoje. Walter Zagari.
Olha o Zagari. Olha o Zagari, esse manda, hein?
Zagari, a lenda.
É manda e desmanda. Tudo bom, Zagari?
Muito, muito, tudo ótimo, muito obrigado.
Como é que você tá? Você tá bonito, como
não,
sempre, né?
Não, cara.
Sempre elegante, isso, sempre bonito.
Isso é uma
o cara tem país. 7 Ferraris, Maserati.
Uma pra cada dia da semana.
McLaren, desde o ano passado.
Aí sim.
Você gosta de carro, né?
Pô, desde pequenininho, porque eu era muito, sempre muito pobre, né? Então, quando eu tinha 5, 6 anos, que a gente escrevia pra Papai Noel, o que você quer ganhar de presente e tal, eu sempre escolhi um carrinho vermelho da Ferrari. E eu ponho o papel, a gente colocava o papel na janela, né? Achando que o Papai Noel chegava de madrugada. Né? E, porra, vinha o primeiro ano, o segundo, o terceiro. Porra, depois de 8 anos, meu pai falava, filho, já tem muito trânsito em São Paulo, por isso que ele não chegou, Papai Noel.
Então, de olho não conseguia
ter carro. Pai é bom.
Aí, quando eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro, eu comecei a me enveredar pra esse negócio de comprar carro e tal. E é realmente um dos meus hobbies.
É, mas o bom é ganhar dinheiro honestamente, sim, como você, sim, né?
Mas deixa eu falar...
E trabalhou muito, né?
Muito, desde pequenininho. Eu sou a maior prova que Deus diz. Mas antes da gente começar a falar...
Esse cara trabalha, ele trabalha desde que não podia trabalhar.
É verdade, não é? Verdade, verdade.
Não é verdade?
Com 12 anos ele comprou. Mas antes de a gente começar a falar, Emílio, se você me permitir.
Claro.
Eu estava hoje de manhã ouvindo a Pan, o jornalista da Pan, que é um dos melhores do Brasil, se não o melhor, acho que é o melhor, e eu ouvi uma notícia que você precisaria hoje pedir pro Tutinha renovar o seu contrato mais 34 anos.
Eu também preciso, que eu tenho que pagar meu apartamento.
Eu vou dizer por quê. A Mirta Loan, vocês conhecem a Mirta Logran? Mirta Logran é uma argentina que fez ontem 99 anos, comemorou seu aniversário.
Uhum. Tá com a gente.
Na casa da filha dela. E ela faz desde a década de 50 o Almoço com as Estrelas e o Clube dos Artistas.
Entrevista presidente.
Isso, que o Hélio Rodrigues foi lá, copiou, trouxe pra cá e eu vendi durante muitos anos o Clube dos Artistas na sexta-feira. Caramba. E o Almoço com as Estrelas no domingo, no sábado. Então, cara, é a maior prova que a televisão nunca vai acabar. Se a Mirta tá no ar com 99 anos, você não pode renovar mais 34 aqui? Pelo menos.
Não só pode, como precisa. Como que eu comprei um apartamento financeiro. Anos. Eu preciso Zagari, que o Emílio dure o tempo que o senhor durou.
Ô Zagari, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você começou a trabalhar antes de fazer 14 anos, né? Porque não podia trabalhar, né?
Então, é verdade. E o que acontece, Emílio? Eu sou a maior prova que Deus existe mesmo. Eu sou de uma família humilde, meu pai era marceneiro, se bem que Jesus Cristo foi também marceneiro.
Sim.
Né? Minha mãe é prendas domésticas e tal. E eu, dos 9 aos 10 anos, eu vendi esterco. Na época não tinha os fertilizantes, né? Industriais que tem hoje. Então, eu e mais dois amigos, a gente pegava os estercos, né? Quer dizer, dos estrumes do cavalo, das vacas e tal, e vendia para as madames lá no Sumaré.
Paquembu, aquela turma que tinha aquelas casas grandes.
Exatamente. Isso. E aí, com 12 anos incompletos, eu me promovi. Aí virei engraxate. Eu estudava de manhã, das 8 ao meio e meia, almoçava até as 2. E em frente eu morava, onde eu morava tinha uma rua de terra, a Avenida Sumaré era rua de terra.
Sim.
Tinha um ponto de ônibus em frente e eu ficava engraxando ali das 2 às... às 8 horas da noite, todos os dias. E aí, meu, eu não tinha onde cair morto, né? E eu tinha um primo, o Quinho, que ele era o ciboy do Teófilo de Barros, que cuidava da teledramaturgia na Tupi. E ele, sabendo que eu estava precisando trabalhar...
Que a TV Tupi era no Sumaré.
Era no Sumaré, no Alfonso Bovero, exatamente.
Ô,
louco. E aí pintou uma vaga na área comercial. Aí, pô, ele falou, meu, então tem aqui uma vaga. Bom, resumo, fui. Só que eu tinha 12 anos incompletos. Aí eu só podia trabalhar em setembro, isso era junho. Aí eu tive que ir com a minha mãe... chorar na frente de um juiz, o cara vendo que a gente não tinha onde cair morto, né? E ele falou assim, tá bom, eu vou fazer uma liberação especial pra você, que eu tô vendo que vocês estão precisando, e você vai ter que ser contínuo interno, você não pode sair na rua até dia 22 de setembro, quando eu completava 12 anos.
Uhum.
Fiquei trabalhando, então, se você puser o pé, pensar em pôr o pé na calçada, a Tupi vai ser acionada e você vai ser mandado embora. Aí fiquei lá internamente, né? E o meu primeiro dia foi catastrófico, né? Porque a minha mãe não queria que eu trabalhasse em televisão, apesar de precisar de trabalhar, porque ela achava que televisão era lugar de vagabundo, homossexual.
Ela tem toda a razão.
Nossa, até
ela
hoje. Mentiu.
Até hoje.
Hoje tá pior.
E aí, sabe? naquela época, o direito de nascer dava 90 pontos de audiência. Todo mundo via aquilo, né? Todo mundo via aquilo. E a minha mãe, cara, também via, obviamente. E daí o casal 20 que protagonizava a novela era o Hamilton Fernandes e a Isabel Cristina, que era a Guilu. E, cara, e tinha, na época, tinha assim, eu tinha que entregar um documento. Foi primeiro, dia 1º de junho de 63, Emílio. Não foi no dia seguinte, foi dia 1º. 6 horas da tarde, tive que entregar uma CEI, um comunicado interno nos departamentos. E o último departamento era o departamento de tráfego. Como não tinha, na época, se tinha, quando você, as novelas, você mandava os capítulos pro Brasil inteiro.
A fita, né?
Você mandava a fita através do tráfego.
Isso.
O cara que viu um capítulo hoje, a mulher que viu um capítulo hoje em Manaus, ia vir em Porto Alegre depois de uma semana. Não tinha o satélite. E eu fui entregando a CI para todo lugar. E no último lugar eu tinha que entregar para o departamento de tráfego, que é esse departamento responsável para a entrega dos capítulos. E estava a porta fechada. Eu falei, pô, primeiro dia de trabalho, tem que deixar pelo menos aqui lá, o documento aqui em cima da mesa, né? Porra, Emílio, aí eu bato na porta, nada, 2, 3, 4, 10 vezes, eu consigo abrir, não tem ninguém, passa um biombo, eu vou até o corredor final, depois pego a direita, lá no final pego a direita. Era uma mesinha, eu fui deixar o papel, né? A CI lá. E na frente tinha um sofá. E quem tava no sofá?
Quem?
Quem?
O casal 20 que
trouxe. Sério? Que gostoso. Cara, que tempo bom, hein?
Isso que era emocionante, né?
Fazendo o teste.
Cara, eu olhar aquilo e aquilo. Pô, a minha mãe tem razão, né? A minha mãe morreu, cara, sem saber. Sem saber que era essa situação. Mas enfim, começou assim a minha vida, né? Aí na parte interna.
Aí você gostou da
televisão. Você falou, é bom esse negócio.
Acho que
eu vou ficar.
Todo lugar certo. Aí depois internamente fui passando por outras vezes, sempre na área comercial, sempre, tal, e com 16 virei assistente de vendas, contato, que na época chamava contato, hoje é executivo de vendas, aí com 17 supervisor, com 18 gerente, e aí com 20 anos eu já era um gerente de vendas bem localizado e o meu cumim era o João Dória, com 15 anos de idade.
Importante.
Ele era sobrinho do Fernando Severino, que era o superintendente comercial, e o Fernando falou assim, pô, Raboltinho, você que está aí agora mandando nas vendas, põe meu sobrinho para vender também. Aí começou a trabalhar comigo, ficou 2 anos lá com a gente.
E você sabe que o mais difícil no que a gente faz é o departamento comercial, né? Porque é o cara que vende um sonho. Ele chega com a pastinha e fala, olha, eu tenho um programa aqui que chama Pânico, é um programa muito bom. Você não sabe nada, você vai lá e faz o cara enfiar. Qual é o segredo? Qual é o segredo? E toma muita canseira, né, Zagari? É uma arte, né? O departamento comercial, eu acho.
São muito
eu acho uma arte.
Vocês são muito competentes no que fazem. Só que vocês não têm ideia da dimensão da importância de vocês. Mas eu vou dizer duas coisas. Primeiro, o Silvio Santos me falou isso, não é que eu li em algum lugar, que ele só dava entrevista para vocês. Não dava. Eu convivi lá com o Jô 10 anos, de 89 a 99. O Jô pedia para ele todo dia para ser entrevistado, ele nunca foi. A Hebe Camargo ficou lá 20 anos e insistia com ele, não. Antes de Pânico, a única coisa que ele fez, que foge a risco, foge a regra, foi quando ele estreou o Carlos Alberto de Nobre.
Praça.
É clássico. Sem avisar o Carlos Alberto, ele não sabia. Então, combinado com a produção, o Carlos Alberto não sabia. Ele ficou lá, entrou, sentou na... O Carlos Alberto quase morreu, né? Ficou lá 3 horas no ar, porque ele queria homenagear o Manuel da Nobre, que foi por tudo começou com... Então, vocês têm 1 milhão de ouvintes por minuto, cara. Sabe o que significa isso? Isso significa...
Classe 13... AB. Você sabe que é... Classe... Analfabeto e burro.
72%
de domina, claro. 72%
é o target.
Um milhão de ouvintes por minuto significa 13 maracanãs lotados.
Caramba.
Imagina 13 maracanãs lotados, cara. Porra, tem 78.800 no Maracanã que cabe hoje, são 13 maracanãs lotados. Então, é o humorístico, entretenimento, jornalismo mais atuante que existe. Não estou falando para puxar o saco de vocês, não, nem preciso. Se bem que eu gostaria de trabalhar na PAN, cara, para ver.
Você já vendeu bem, a gente vendeu no dia
certo.
Você trabalhou quantos anos com o Silvio?
20 anos. Exato, 20
anos. Caramba,
que escola.
E aí você foi montar essa Record grande. Você saiu de lá para... Esse foi o...
A PAN foi uma das culpadas de eu ter saído do SBT.
A Jovem Pan?
A Jovem
Pan. Ô, louco. Orra.
Pelo seguinte, em 97, a gente era vice-líder da audiência, em 97, o Guilherme Stolliar era o vice-presidente, o Guilherme Stolliar, sobrinho do Silvio, né?
Sim, é. Gente finíssima. Gente
finíssima, te adoro, adoro o Pânico também. Gente finíssima. E ele concorreu a dirigente da indústria no Caboré, em 95, com o Siroski lá da RBS e com o Washington Oliveto. E ganhou. Caboré, segunda-feira e tal, pá, fomos lá, ele ganhar o prêmio, receber o prêmio. E no dia seguinte, e nesse dia, a PAN ganhou como veículo do ano.
Sim.
Tá? Muito bem. Aí no dia seguinte, a Jovem Pan repercutiu no jornalismo o prêmio, o maior prêmio da América Latina e pá, tal, pá, e entrevistou os ganhadores, inclusive o Guilherme. O Silvio Santos estava tomando café, a Iris ouvia todo dia, ouve até hoje, o Jornal da Manhã da PAN, chegou e falou, Silvio, você está sabendo aí, o Guilherme Stolliar ganhou um prêmio, o melhor dirigente da indústria do Brasil? Falei, não estou sabendo de nada, não. É, eu vi aqui na PAN agora cedo. Falei, é mesmo? Aí o Silvio ligou para o Guilherme para tirar satisfação, né? Falei, Guilherme, que história é essa daí de melhor dirigente da indústria, Caboré e tal? O Guilherme conheceu a cabeça do tio. Falei, não, Silvio, isso é uma bobagem, Silvio. Isso é um prêmiozinho da propaganda.
Não pode nada.
Para qualquer um, cara. Não, é, porque ela ouviu na PAN, falou, a PAN ganhou também. Não, então, pô, o Valtinho me pegou aqui ontem, pô, eu tinha um jantarzinho lá para rever os clientes aí. Eu tava passando no corredor, os caras me pegaram, ah, Guilherme, vem cá, me chamaram no palco, eu fui ganhar o prêmio e tal. Então, não é importante. Falou, Silvio, é tão desimportante. Que até o Valtinho Zagari ganhou 95 profissional de ganho. Mas se o Valtinho ganhou, isso não é sério. Falei, não, não é sério.
Porque pra descredibilizar.
Aí, ele não contente com a resposta, desligou o telefone e ligou pro Sandoval, que era o presidente
do grupo. Que era o presidente do grupo, né?
Sem falar que tinha falado com o Guilherme agora há pouco. Falou, Sandoval, que história é essa daí do Caboré, Guilherme? Ô, Sandoval. O Sandoval. Falou, o Silvio, você não tá sabendo? Falou, não. Maior prêmio da América Latina.
Putz!
O grupo Silvio Santos tá em festa. Tá todo nós mundo somos feliz. Nós somos bicampeões. Valtinho Zagari, 95, agora o Guilherme dirigindo a indústria. Falou, ah, é importante assim, é importante. Ele desligou o telefone. Ele se reunia com a gente toda terça-feira das 9h30, o Silvio. Aí nós chegamos lá, o Guilherme me chamou logo cedo para contar a história do Silvio. E nós dois não sabíamos que ele tinha ligado pro Sandoval. Então abre a reunião. A Zilda, secretária dele durante 100 anos, ele falou, Zilda, antes da gente começar a pauta aí, põe na ata aí o seguinte. É, o Guilherme, então como é que é dirigir? Né? Meu nome, né? Eu gosto que você ganhou, a PAN também ganhou lá. É, aquela bobagem que eu te falei, prêmiozinho e tal, não sei o quê. Pá. Aí virou pra mim assim, Valtinho, o que é profissional de veículo que você ganhou? Profissional de veículo o quê? É dirigir carro? É isso?
Maravilhoso.
Foi, não, é, pois é, mas é uma bobagem. Não é pra qualquer um e tal. Então, Zilda, põe aí. Dirigente da indústria de 97, Guilherme Stolliar, parabéns, hein? Profissional de veículo aí, 95, dirige carro, parabéns. Profissional e dirigente da indústria agora, do ano que vem, do ano 2000, 2030, 3.450, 7.550, 10.950, depois de Cristo é Silvio Santos, o resto é tudo colaborador. Fez uma reengenharia na empresa, contratou 2.500 funcionários sem necessidade, criou lojinhas em todos os departamentos, de tal sorte que eu...
Vaidade, né? A vaidade.
Putz, meu!
Caramba, isso, de tal sorte que eu na área comercial eu tinha departamento jurídico, contas a pagar, eu tinha equipe de office boys. Então ele inflou o custo da empresa e rebaixou todo mundo de cargo, né? O Guilherme era vice, virou diretor, eu era superintendente, virou office boy. Cara, aquilo virou uma revolução, cara. E aí, o que aconteceu? Desintegrou a empresa, né? Desintegrou. A PAN e o Meio Mensagem foram os responsáveis.
E vocês tentando abaixar o...
Na prateleira menor, né? Não conseguia, mas enfim. E aí, cara, mas só que trabalhar com o Silvio foi uma coisa memorável, né?
Aprendizado.
Nossa, impressionante. Tem histórias com ele que a gente devia fazer um programa por 2 dias, porque realmente é uma melhor que a outra. Então, quando a gente chegou no SBT, ele contratou uma equipe, que era o Rix Calamandré da Globo, uhum. conhece bem, eu, o Rubens da Band, o Fidelis e tal, o Grotera de agência e tal, e montou um time lá, tudo de garoto. E aí, depois de um mês, ele queria conhecer essa estrutura, né? Aí ele chamou a gente lá para conversar e tal, o Rica do lado dele e tal, não sei o que. Ele falou assim, bom, começou a falar, falou, e depois de uma hora que me ouviu falar, ele falou, alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu falei, bom, eu tenho sim. Ele falou, quem é você? Eu falei, eu sou o Walter Zagari. Ah, você veio fazer o quê aqui? Você vem ser diretor comercial de São Paulo aqui do SBT. Lá tinha São Paulo, Rede e o programa Silvio Santos, que era uma venda à parte. Era tudo uma coisa só que o Rick, que era uma
venda. O Silvio pilotava. Santos sempre foi
a parte do início. Porque era a coisa mais importante quando chegou lá, né? Porque era vice-líder no domingo, de segunda a sábado não e tal. Aí ele falou assim, bom, tá bom, você trabalhava onde antes? Eu falei, trabalhava na Band. Ah, João Saad, puxa, adoro a família. Elogiou o Saad e tal. Ele falou, então qual é a pergunta que você vai fazer? Eu falei, porra, pois é, Silvio, eu tô engraçado, eu achava que você fosse gago. Ele falou, gago? Eu falei, mas...
Do nada.
Eu falei, mas eu não sou gago. Falei, não, você é gago, sim. Você é gago. Eu falei, como eu sou? Eu não sou gago. O Riga do lado começou a se mexer, falou, os caras se mandando embora. Os caras se mandando embora no primeiro dia, né?
Pagar gago.
Eu falei, você é gago, sim, eu vejo o seu programa há muitos anos com a minha família no domingo. E você fica gaguejando o tempo todo. Exato nessa linha de raciocínio. Tipo, ele falou, aqui. Não, olha que maravilha, que vale, que até hoje acho que tá pior assim, esse raciocínio. Eu falei, não, Zagari, parece gago, mas não sou. Não. O que acontece? O Grupo Silvio Santos fez uma pesquisa e a gente detectou que 72% dos brasileiros não consomem as calorias necessárias mínimas por dia, que são 2.249. E você não consumindo isso até 12 anos, deixa sequela. Por isso que lá no norte tem os gabirus. Então o que eu faço? Eu repito uma, duas, três, 10, 20 vezes para vender o Canedo Baú, a Telecena e tal, velho.
Cara, olha só, cara. Cara que conhece o público, né?
Exato. Então, foi assim. E aí, pô, depois disso, foi, o SBT só se fez crescer. Foram momentos incríveis. E foi legal porque a gente, durante muito tempo, a gente achava que era impossível chegar na Globo. Né? Uhum. Silvio. Mas aí, com o advento do Pássaros Feridos, né? Com as incursões aqui, cara, com o final da Copa do Brasil, Corinthians e Grêmio, que deu 52 pontos, a gente já via que dava, tinha chance de chegar. Mas, enfim, ficou vice-líder. Aí quando eu saí, comecei a sair do SBT, quando teve essa confusão do Caboré, que a PAN é culpada, junto com a minha mensagem, comecei a sair porque o custo da empresa inviabilizou e não havia.
Mas você teve proposta também.
Aí era a
proposta quarta, boa.
Era
boa.
A quarta proposta.
Sim.
Só que quando eu fui para a Record, eu fiz uma pesquisa no mercado. Peguei 10 agências e 10 clientes. E consultei os caras. Que porra, que tal a ideia de... Os caras, você tá louco, meu. Esquece aquilo lá, meu. Esquece. Aqueles bispos lá são professores de Deus, cara. Esquece.
Era o pastor, vai trabalhar com o pastor.
Não, mas meu...
Porque cara... era Record, era caída nessa época, né?
Muito.
Não é essa Record.
Tinha estourado nada, não.
Era quarta do bispo. Aí, cara, só teve um que me falou, Valtinho, vai, eu quero ser um mosquito para ouvir você falando e convencendo aqueles bispos do que deve ser feito. Foi o Avelar da Nestlé, que era diretor de marketing. Os outros 19 caras com quem eu falei, Emílio, todos assim, você tá louco, não vai, tá bom. Aí acabei topando que o Silvio tava, ia morrer lá, né, meu? O Silvio tava batendo em mim o dia inteiro durante 3, 4 anos. Aí batendo profissionalmente, né? Mas assim, né? Ele era incansável com relação à cobrança, né? Ele achava que tinha que pagar aquela conta. Enfim, aí a gente chega na Record. Eu chego lá católico, né? Tem uma correntinha aqui com a minha protetora, Nossa Senhora de Fátima e tal, papai. Sou apresentado por Edir Macedo, que me contratou, foi o Norilto Gonçalves, que você conhece.
O Norilto.
Bispo do Bispo, que era o Bispo do Bispo.
É, que manja também, hein?
Manja. O Silvio achava que ele era um cara que mais conhecia uma televisão. É, programação de televisão. É. Aí chega lá, Emílio, porra, me apresenta pro Edir, falou assim, porra, Edir, chama de Edir, não de Bispo, eu sou um cara de mercado. Nossa. Não, eu trago aqui o presidente da Nestlé, vou lá o seu Bispo, seu nome. Uhum. Edir. Edir, deixa eu falar uma coisa. Antes de a gente começar a falar, eu preciso te fazer uma revelação aqui que pode dar direito a eu ser demitido por justa causa, eu vou ter que entender. Mas é o seguinte, cara, eu puxei aqui, tinha uma santinha, né, Nossa Senhora de Fátima. Olha, aqui tem a minha padroeira, eu sou católico, apostólico, romano. E a Nossa Senhora de Fátima, que é a minha padroeira, eu, desde que eu estava no berçário, tudo que eu pedia para ela, ela me atendia. Em 87,5% dos casos, ela me atendeu. Os outros 12,5%, ela me atendeu porque eu acho que eu não merecia. Então, tá aqui, falou, não, igreja é uma coisa que tem que respeitar todas as igrejas, todas as versões da religião e tal. Aí, por isso, aí eu peguei um distintivo menor, falei assim, olha, isso aqui é o seguinte, o que está aqui, eu não moro por trabalho, não sou um cara rico, mas eu tenho hoje, graças a Deus, acho que um dinheiro suficiente para poder dar um arroz, feijão todos os dias para minha família e meus amigos. Mas eu não moro por trabalho, por dinheiro, por nada, família, eu moro por isso aqui. Na época era isso, hoje já não é mais. O que você tem? O que você tem? Eu tirei a mão assim, era o distintivo do Santos Futebol Clube.
Ah, o nosso Santos Futebol Clube. Pô,
aí, cara, eu acho que por segundos...
Tem que dar dica pra ele.
Por segundos, cara, mas por segundos, passou na cabeça dele, creio eu. Porra, na mão de que débil mental, fui colocar a minha televisão. Né? Na mão de que débil mental. Aí ele falou assim, Zagari, deixa eu te falar uma coisa. Que nos últimos 10 anos, já se passaram 6 superintendentes comerciais aqui. 3 a gente não gostou, mandou embora. Os outros 6 não gostaram da gente, foram embora. Aí a gente resolveu fazer uma coisa profissional. A gente resolveu pesquisar no Deixo Rio São Paulo, Brasília, quem era o cara que podia tomar conta disso tudo aqui. E deu seu nome com 85% de intenção de voto. Quando deu você disparado, falou, pô, vamos pesquisar quem é esse Walter Zagari, né? Nós temos aqui, Zagari, até fiquei apavorado. Não tem nada errado, mas só pelo jeito que ele falou, um dossiê deste tamanho sobre você, coisa aqui dentro que nem você sabe de você, a gente sabe. Eu não lembro, né? Se eu fiz um bobo, mas não lembro. Mas deu que você, das várias coisas, você é um workaholic, você acorda cedo e dorme tarde pelo que você faz, e você não vai morrer enquanto você não se igualar à Globo. Foi isso que fez a gente trazer você para cá. E o Silvio e o Edir, eles sempre foram ditos por eles mesmos, os melhores amigos entre
eles. Isso, eles não se contratavam. O Silvio não, né? Ele ligava.
Isso, na
respeitava.
Respeitava, posso tirar um diretor? Não, não posso e tal. Tanto é que a minha saída foi uma coisa incrível, porque eu fechei, antes disso, eu fechei com o Edir, não fechei com o Gonçalves, isso era uma quarta-feira. Aí o Silvio falou assim, vem aqui amanhã, em casa, ele morava aqui no Morumbi, né? Na Antônio Rabelo. Aí eu fui na casa dele, mãe, fiquei a manhã toda com ele. Pá! E ele falou assim: ele vai embora, tem que ir embora, não quero que você vá embora e tal, não quero. Falei, mas o Silvio tem que estar brigando muito comigo. Falei, pô, você está brigando muito comigo. Falei, mas, pô, você me conhece há 20 anos, você sabe que eu só brigo com quem eu gosto. Falei, Silvio, então eu tenho uma péssima notícia para te dar. Ele falou, qual? Você tá apaixonado por mim.
Tanto que tá gostando
demais. Você me ama, Silvão.
Gostando muito.
E o Silvio sempre foi um empresário que ele achava que comprava tudo com dinheiro. Uhum. Quando ele não conseguia, o que ele fazia?
Aumenta
mais, punha mais dinheiro. Mas impressionante. Aí ele, pá, fez uma proposta e foi ficar. Quanto você ganha aqui? Eu ganhava na época 155 mil reais por mês, média. Ele falou, puxa, ele usava muito puxa.
Puxa, mas tá bom.
Puxa, mas você ganha bem, hein? Puxa, você ganha bem. O que é comissão? Comissão, isso era 0,3%. Falei, então tá bom. Vou te dar 0,5%, é quase o dobro, para você vir aqui. Assina aqui amanhã um contrato de 4 anos. E eu falei, tá bom. Eu já estava palavrado com o Gonçalves e ia assinar com a Record à tarde na quinta-feira. E eu não podia dizer para ele que eu ia fechar com a Record, que ele puder ligar para o Edir como fazia.
Isso,
Edir.
Ficou numa situação.
Saio da casa do Silvio, fui almoçar com o João Rosário, que era o vice-presidente de marketing da Perdigão, no Paride. Aí estamos lá conversando, então entra o Faustão.
Eita!
Faustão entra e fala assim, porra, bonitão, você não sabe dar mal. Eu tive de manhã lá nos Bispos, cara, os caras fizeram uma proposta para mim, cara, que eu acho que a Globo não vai cobrir. E no meio do caminho os caras me perguntaram, porra, Faustão, que tal esse Zagari aí? Quem que tá trazendo aí pra... Ah, o Zagari santista como eu, acho que o maior vendedor do Brasil, aí fez a minha média com os caras também, né?
Grande
pode contratar.
Tanto pessoal quanto profissional.
Ele me contando isso e dizendo o seguinte, ô bonitão, deixa eu te falar uma coisa. Sobe nesse cavalo que esses caras vão ser a maior televisão do Brasil. Porra, isso ele me falou dia 15 de março de 2002.
É, foi rumo à liderança.
Porra, aí a gente chegou lá.
Não era isso?
Foi, mas ainda, aí aconteceu o quê? Caminho da liderança. Mas aí como é que começa?
Caminhão de dinheiro.
Vamos fazer o seguinte, vamos para cima, vamos para as cabelas. Zagari, como é que faz para chegar na Globo? Assim, vamos contratar o Dirceu Rabelo.
Que é a voz.
Sim.
Quem é o Dirceu Rabelo?
Globo e você.
Sim, total.
Aí a gente, Dirceu Rabelo, pode contratar. Liguei no Rio de Janeiro, fui almoçar com ele no Antiquários, né? Ele ganhava 12 mil reais, eu ofereci 50 mil pra ele.
Putz!
Contrato de 4 anos. Ficou louco, começou a chorar de emoção.
Caramba, você tá zoando. Que maravilhoso, cara.
Tá fechado. Tô na regra. Não pode
passar. Dirceu é nosso.
É, Dirceu é nosso, exatamente. O nosso Pelé. Só que é o seguinte, não comenta com ninguém. Só eu, você e o Bispo estão sabendo disso. Porque eu estou indo para Tóquio amanhã e volto daqui 20 dias. Aí chego aqui e assino. Falei, porra, fechado. Dizem, Gonçalves, tá. Aí ficam 20 dias hibernando, esperando o que acontecer para ser a nova Globo, né? Aí 20 dias ele volta, desce no Rio de Janeiro e falou, Zagari, porra, pensei muito, cara. Eu estou aqui há 30 anos, eu tenho plano de saúde, vale refeição. Estou no Bolsa
Arregou.
E aí, cara, se eu for para ir, eu não sei, né? Uma gratidão da Globo. Falei, pô, briguei com ele, obviamente, né? Desliguei o telefone e falei, porra, como é que eu vou chegar pro Gonçalves agora? Primeira atitude para ser a Globo, nada. E a segunda, a terceira, como é que... Eu pensei, falei, cara, esse cara tava em Tóquio, cara. 24 horas de fuso. Meu, ele não fazia chamadas da Globo lá de férias. Deve ter um sósia na voz dele aqui. Fui atrás, tinha um cara de Brasília. Tinha um cara de Brasília que a voz é igualzinha. Ganhava 6 mil reais por mês. Paguei 12 e contratei o cara. Começou aí a revolução.
Caramba. Entendi.
Mas olha a sacada.
Eu quero agradecer, pô, sou seu fã, você, pô, sempre trazendo histórias bacanas. E é bom pra essa molecada ver aqui hoje os caras, quando a televisão, que todo mundo fala, pô, a televisão era boa na época, tinham esses caras aqui.
Exato.
Comandando a televisão, como ninguém, né? Você e uma turma aí, lembramos vários nomes aqui, que fizeram aí a televisão e a gente sempre se apaixonou por esse veículo, graças a caras como você.
Obrigado. Boa. É uma honra.
Vou passar aqui e espero que você volte aqui para contar
muito história. Tem que vir mais, hein? Porra, vai trabalhar aqui.
Eu não vou embora hoje, não vou ficar aqui até o fim.
Boa. Ó, entra lá no arroba Walter Zagari Oficial, tá aí, ó, para vocês, o esse é Facebook. Insta. Não é Facebook.
Instagram.
Instagram, arroba Walter com W. Walter Zagari com Z, oficial. Oh. Obrigado, Zagari.
Nós vai ali. E volta já. Nós só vai ali. E volta já.
Pônico.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Jovem Pan.
There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon that hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry, don't you worry. A time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her out of sight. We were as we are. I think of her now and then. I still hear the song.
De volta! Voltamos! O Pânico voltou! De volta!
Pânico! Vamos embora?
Vamos! Bora.
Vamos embora?
Que programa, hein?
Amanhã voltaremos ao meio-dia, horário de Brasília. Tchau, pessoal!
Tchau, tchau, pessoal!
Tchau, pessoal!
Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal.
Mas já terminou?
Xabarabaraxá, está na hora de encerrar. Zatará, zatará. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Terminou!
Terminou! Acabou!
Acaba, pelo amor de Deus!
Acabou! Acabou mesmo, acabou. Acabou
mesmo. Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Oferecimento Loja 100. Preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho. Ainda bem que tem.
Aproveite o feriadão prolongado com muita diversão na Cidade da Criança de São Bernardo. Adquira já o seu combo mágico promocional de Páscoa por apenas R$90. Divirta-se nos incríveis Fórmula 1 Coaster, Spinning Coaster, Cronoizei e Kamikaze. São 30 atrações para a brincadeira ser completa e inesquecível. É isso mesmo, só R$90 no combo mágico, válido para todas as atrações. Último dia! Vendas até meia-noite, somente pela internet. Compre, agende e utilize no feriado prolongado. Acesse cidadedacriança.com.br. É muita diversão em um só lugar.
Há dias em que a gente.
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Dias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. A Dias, seu conforto começa aqui.
Um bom jeito de avaliar a categoria de um restaurante começa pela carta de vinhos e pela coqueteria de alto nível. Além disso, oferecer entradas de petiscos deliciosos conta pontos. Porque muito já se falou como se come bem no rodeio, mas pouco se fala como se bebe. Por isso, pode acreditar. Terminar o dia com happy hour no rodeio é ótimo. E se esperar mais um pouquinho, começar a noite jantando no rodeio é perfeito. Rodeio, Haddock Lobo e Iguatemi.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em uciscinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Classificação indicativa.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 16h, inscrição acabava meia-noite. Pelé ainda se ressentia de dores da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
12h07 na Pan, boa tarde pra você, já em clima de feriadão, né? Vamos aqui na número 1 do Brasil. Pra começar, vamos até 1988, se lembra? Pet Shop Boys, Domino Dance aqui na Pan.